Bem, senhores deputados, vamos para a segunda parte da nossa reunião com as informações. A informação que eu, há uma informação fresca para o dia 2 de maio, tem a ver com a vinda do senhor Vice-Presidente da Comissão Europeia e Comissário para o Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, Caetanan, que vem a Lisboa para uma visita no âmbito da economia circular e está disponível para uma reunião com a nossa Comissão às 9 horas do próprio dia 2. Peço para... 2 de maio. Peço para salvarem a data. A senhora deputada Berta Cabral.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Só para sugerir o seguinte, não sei se haverá também reunião com a Comissão de Ambiente. Não havendo, penso que essa reunião poderia ser conjunta. Apenas deixar, uma vez que a matéria é a economia circular.
Não, a matéria não é a economia circular. O senhor comissário vem, no âmbito de uma visita, sobre economia circular, mas não é a visita que vem fazer à Comissão dos Assuntos Europeus. O assunto que vai trazer, muito provavelmente, vai ser ligado ao seu portfólio, que é o emprego, crescimento, investimento e competitividade. Mas podemos fazer essa clarificação junto do gabinete da representação da Comissão Europeia para saber qual é o tema que pretende trazer e se o tema for exclusivamente economia circular ou se for também economia circular, faremos esse convite à Comissão do Ambiente. Recebemos também da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares um pedido do Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros para agendamento das audições dos 4 candidatos propostos ao cargo de Procurador Europeu e com os respectivos currículos. Temos já indicação, dos candidatos nacionais, que deverá ser comunicado até ao final deste mês. Foi-nos solicitado o agendamento das audições, fosse diretamente comunicado aos candidatos. Vamos propor o próximo dia 22 de março, sexta-feira, que é dedicado às reuniões das comissões parlamentares, e o horário destas audições aos senhores candidatos a procuradores será o seguinte. Das 10 às 11, o senhor doutor José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra. Das 11 às 12, João Conde Correia dos Santos. 12 às 13, José António Rodrigues da Cunha. E das 13 às 14, Ana Carla Mendes de Almeida. José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra. Como devem calcular, serão logo à tarde enviados estes currícula aos senhores deputados. Passamos agora ao ponto número 2 do Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias. Apresenta a senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho, a deputada Margarida Marques, as propostas de deliberações.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para além do documento que foi distribuído, acrescentámos para a comunicação conjunta sobre o acordo União Europeia-China. Não é o acordo, normalmente é a declaração conjunta que segue à realização das cimeiras. E nós propomos o PS que vá para a informação para a segunda e para a sexta comissões. E o PS associa-se também à primeira, como 125, para aparecer à primeira comissão e para informação, como 126 e 140, para informação à primeira e segunda e sétima, respectivamente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Coordenadora, deputada Margarida Marques. Ponho à consideração estas propostas de deliberação, não havendo nenhuma intervenção sobre estas propostas, vamos submetê-las à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Passamos agora ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Passamos já ao primeiro, que é a linha que consta da linha A da ordem do dia, comunicação da Comissão. Trata-se do COM 2018-800. Foi objeto de relatório de todas as comissões parlamentares permanentes e tem a ver com o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019, que tem como título Cumprir o Prometido e Preparar o Futuro. Tem a palavra para a apresentação a senhora deputada autora de parecer, Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Caras colegas, não estamos habituados a ter um relatório, um parecer nesta comissão com esta dimensão, com estas características. Mas, efetivamente, há aqui duas particularidades. Uma particularidade tem a ver com o facto de se tratar do plano de atividades, do plano de trabalhos da Comissão Europeia, e, como a senhora Presidente acabou de lembrar, termos pareceres por parte de todas as comissões parlamentares que nós procurámos transpor para este parecer, designadamente as propostas que ficam na agenda. Segunda especificidade deste ano, este plano de trabalhos da Comissão Europeia reporta-se a este ano, 2019, em que há eleições dentro de mês e meio, dentro de 2 meses, para o Parlamento Europeu. E, portanto, este parecer, esta proposta da Comissão é condicionada, diria, como disse a senhora Presidente, e é o título desta proposta, desta comunicação da Comissão, Cumprir o Prometido e Preparar o Futuro, em que a Comissão procura, em primeiro lugar, fazer o balanço dos objetivos atingidos relativos às 10 prioridades que o senhor Juncker fixou quando foi eleito, procura retirar propostas que a Comissão, ou melhor, retira propostas que a Comissão já tinha apresentado, mas que não cabem já neste calendário do Parlamento Europeu e, por outro lado, identifica aquelas que são prioritárias para a Comissão Europeia. Dito isto, todos nós sabemos que tem que existir um plano anual, não é porque a Comissão vai terminar as suas funções, se o calendário for cumprido fim de setembro, início de outubro, que vai mudar, ou que o ano é tão encurtado assim, diria, mas temos aqui, de facto, uma sobreposição entre aquilo que é a agenda da Comissão, no seu tempo, no seu mandato, até o final de setembro, meados de outubro, teoricamente. Não sabemos se será exatamente este prazo, portanto é praticamente o ano 2019, mas temos aqui um período longo a que o Parlamento Europeu não se vai debruçar sobre as propostas da Comissão, mas vai instalar-se para o novo e vai instalar-se e instalar o novo ciclo político de 5 anos. E é isto, de certa forma, condiciona esta proposta da Comissão. Para nós próprios, Assembleia da República, esta proposta é condicionada pelo facto de também nós termos eleições dentro de 6 meses. E, portanto, o que é que faz esta proposta da Comissão? Esta proposta da Comissão lembra as 10 prioridades, procura identificar aquilo que foi feito e aquilo que falta fazer em cada uma dessas prioridades e acrescenta aquilo que são problemáticas que não estavam, ou se quisermos pontos, para ser mais neutro, que não estavam no início no plano de trabalhos da Comissão. Destaco, em primeiro lugar, a Conferência de Sibiu e toda a preparação da Conferência de Sibiu, embora não podemos afastar a realização desta conferência das prioridades da Comissão, mas a Comissão entendeu dar um destaque especial ao roteiro para Sibiu, na base sempre inspirar uma confiança renovada no futuro da União Europeia a 27. O Brexit e a preparação do Brexit, que também não estava na agenda da Comissão Europeia em 2014, portanto, destacando as iniciativas legislativas que têm a ver com o Brexit e depois legislar melhor, bem como aplicar e fazer cumprir o direito da União Europeia, ou seja, um conjunto de propostas ligadas ao programa REFIT. Por outro lado, no que diz respeito ao quadro financeiro plurianual em que a Comissão dá um tratamento especial, como não podia deixar de ser, embora o calendário de aprovação, finalmente, teoricamente, mas já não será seguramente com esta Comissão, mas uma coisa é certa, não será com este Parlamento que se fará a aprovação final, mas a Comissão lembra que para este quadro financeiro plurianual 21-27, apresenta ou tenha apresentado ao Parlamento Europeu 51 propostas legislativas. Estas 51 propostas legislativas têm a ver com os programas setoriais, portanto com cada um dos programas, com os regulamentos e, permitam-me um parênteses, mas até eu própria fiquei espantada com este número e estive a tentar chegar lá. É evidente que há uma lista das 51, mas eu própria, sabendo que eram muitas as iniciativas legislativas, não tinha a noção de que chegava às 51 propostas legislativas. E, portanto, é esta a proposta da Comissão que nós procuramos, que procurei resumir nesta proposta de parecer, e, portanto, gostaria de destacar o seguinte. Portanto, na parte das conclusões, têm, de certa forma, em 7 pontos aquilo que eu acabei de referir, no que diz respeito ao parecer. A Comissão Assuntos Europeus é de parecer que as iniciativas selecionadas pelo presente parecer serão objeto de um projeto de resolução em anexo a submeter ao plenário. Reparem que eu retirei a expressão na parte 4, porque estava preparado para uma configuração diferente e, portanto, achámos que era muito difícil colocar todas as propostas que vieram das restantes comissões na parte 4 e, portanto, o ponto 1 passará a ter o texto. As iniciativas selecionadas pelo presente parecer serão objeto de um projeto de resolução em anexo a submeter ao plenário, já vou passar a este projeto de resolução. E o ponto 2, o processo de escrutínio encontra-se concluído, devendo este parecer ser enviado em conjunto com a indicação das iniciativas selecionadas para escrutínio ao Sr. Presidente da Assembleia da República para envio às instituições europeias. Simultaneamente, preparámos um projeto de resolução em que o projeto de resolução não faz mais do que listar 8 iniciativas que são aquelas que mais se destacam das propostas que foram feitas pelas diferentes comissões. Quando eu digo 8 iniciativas, não estou a falar em 8 iniciativas legislativas propriamente ditas, na medida em que estou mais a falar em áreas do que nas iniciativas legislativas propriamente ditas, ou seja, iniciativas que possam surgir nestas áreas. Estas 8 propostas que são feitas aqui, relançar o investimento na Europa, um futuro europeu sustentável, realização do mercado único digital, aplicação do Acordo de Paris, realização da União da Energia, futuro da política energética e climática, objetivos em matéria de eficiência energética, preparação para o Brexit, mercado único e equitativo e preparado para o futuro, refletem a síntese das propostas que nos foram feitas pelas diferentes questões parlamentares. Portanto, Sra. Presidente, penso que termina aqui a apresentação deste exercício, quer no que diz respeito ao parecer, quer no que diz respeito à continuação do parecer, de acordo com a metodologia de trabalho que penso que é que se aplica neste caso. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, pela apresentação pormenorizada desta comunicação da Comissão. Trata-se de um momento alto das nossas atividades por sessão legislativa. Temos, como sabem, uma sessão pública agendada com o Sr. Comissário Carlos Moedas para abril, exatamente para a apresentação desta comunicação da Comissão e deste plano, deste programa de trabalho. Estão abertas as intervenções. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Brás.
Obrigada, Sra. Presidente, para saudar a Sra. Deputada, a autora deste parecer, portanto, exaustivo, e felicitá-la pelo conteúdo do parecer. E só chamar aqui a atenção de uma questão na página 10, onde é referido que a Cimeira de Sibiu terá lugar 6 semanas após o Brexit e 2 semanas antes das eleições europeias. talvez não referir as 6 semanas após o Brexit, uma vez que está tudo numa nebulosa e talvez para isso evitar, talvez seria só uma sugestão de pormenor. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Romina Berardo. Não há mais intervenções. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Autora de Parecer para concluir o debate.
Muito obrigada. Não vou. Sim, o debate está concluído. Queria apenas dizer à Sra. Deputada que tem toda a razão. Efetivamente, esta era a ambição na fixação da Cimeira de Sibiu. O calendário traiu-nos e, portanto, também traiu este texto. Muito obrigada.
Muito bem, está então feita a correção a essa parte do parecer. Vamos votá-lo assim alterado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muitos parabéns à Sra. Deputada a relatora. Passamos agora à linha B, proposta do... O projeto de resolução também. Mas podemos aprovar também o projeto de resolução, talvez seja melhor, para além de parecer. Vamos também submeter à votação o projeto de resolução que irá a plenário para discussão e votação, claro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Mais uma vez, parabéns à senhora deputada relatora. Passamos agora à linha B, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Trata-se do COM 2019-48, foi objeto da relatória da Comissão de Agricultura e Mar. Tem a palavra a senhora deputada autora de parecer, Carla Tavares.
Muito obrigada, senhora presidente. Ora, em análise está uma proposta de regulamento que visa alterar o regulamento da União Europeia nº 508/2014, de modo a prever medidas de atenuação financeira dos efeitos no eventual encerramento das águas do Reino Unido terá nos navios da União Europeia em virtude da saída do Reino Unido da União Europeia. No entanto, e apesar do citado regulamento já citar medidas para atenuar estes efeitos económicos negativos resultantes da saída do Reino Unido da União Europeia ao longo de toda a cadeia de produção e comercialização, os Estados-membros, no âmbito da gestão partilhada, e que sejam afetados pela saída do Reino Unido da União Europeia, podem decidir reorientar as dotações disponíveis para qualquer medida que se revele necessária para atenuar as consequências dessa saída. Porém, este poder discricionário está atualmente limitado a determinadas prioridades, o que limitaria a margem de manobra dos Estados-membros para atenuar o impacto do encerramento das águas do Reino Unido sobre as suas frotas e limitaria, assim, a eficácia dessas medidas. Nestes termos, e atento ao seu objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Agricultura e Mar, que analisou e aprovou o respectivo relatório, o qual reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe, e assim sendo, e a fim de evitar uma duplicação da análise e consequente redundância, deve dar-se por integralmente reproduzido esse mesmo relatório. Propõe-se ainda por conseguinte, uma vez que excluída que está a possibilidade de violação do princípio da subsidiariedade, que o processo de escrutínio seja dado por concluído.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Submeto à apreciação ao debate este parecer. Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada autora de parecer. A Sra. Deputada autora de parecer também tem outro parecer a apresentar. Trata-se da proposta de regulamento COM 2019-53, objeto também da relatória da Comissão, mas da Segurança Social e Trabalho. Dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Muito obrigada, Sra. Presidente, mais uma vez. E a análise está agora uma proposta de regulamento que visa garantir que os cidadãos da União que exerçam o seu direito de livre circulação antes da data de saída mantenham os seus direitos em matéria de segurança social relacionados com factos ou acontecimentos ocorridos e períodos cumpridos antes da data de saída. Por conseguinte, a presente iniciativa destina-se a atenuar alguns dos efeitos negativos da saída do Reino Unido da União Europeia na ausência de acordo. Como salienta a Comissão Europeia, independentemente do cenário, proteger os cidadãos da União no Reino Unido, bem como os cidadãos do Reino Unido na União Europeia, é ainda uma prioridade. E assim, a ausência de um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia irá acarretar necessariamente um vazio legal perante o qual os direitos dos cidadãos em causa em matéria de segurança social deixarão de estar assegurados. Portanto, afigura-se adequado que a União Europeia adote uma abordagem coordenada da proteção dos direitos em matéria de segurança social adquiridos na sequência do exercício do direito à livre circulação de pessoas em causa enquanto cidadãos da União Europeia. Atento ao seu objeto, a presente iniciativa foi também enviada à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que analisou e aprovou o respectivo relatório, o qual reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe. E assim sendo, e a fim de evitar-me uma duplicação da análise e consequente redundância, deve-se também dar por reproduzido esse mesmo relatório. Propõe-se, por conseguinte, que se exclua, que uma vez que está excluída a possibilidade de violação do princípio da subsidiariedade, que o processo de escrutínio seja dado também por concluído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Está aberto o debate. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só para fazer um reparo, para haver mais algum cuidado no envio com a mais antecedência da documentação, porque pode ter sido lá por si mesmo, mas já alguma documentação só foi para mim recepcionada na sexta-feira passada. E isso acaba por causar algum constrangimento depois na elaboração do parecer.
E qual foi a documentação que foi...
Para me justificar, sim. Precisamente para me justificar do envio tardio, porque de facto não houve mesmo possibilidade de proceder ao envio.
Tenho pena que isso tenha acontecido, mas nós estamos a dar apoio com o nosso staff e as coisas acabam por ter sempre efeitos. Por isso, sim, eu agradeço a compreensão. Pela parte que me toca, peço imensa desculpa, porque não é cordial que essas situações aconteçam, mas, como digo, escapa à minha programação de trabalhos. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Sra. Presidente, só para confirmar que nos dois pareceres da Sra. Deputada Carla Tavares, se os relatórios das comissões competentes estão efetivamente anexados ao seu parecer. Da Comissão. Mas era muito importante também que no das pescas, até por causa da questão do bacalhau na Noruega, e a Sra. Deputada do CDS que fez, colocou lá uma opinião que é importante... Fonseca, sim. Portanto, está anexado também...
Nós vamos cuidar de assegurar que fiquem anexados, porque têm que seguir, obviamente, para Bruxelas anexados. Evidentemente. Se não houver nenhuma objeção, vamos adiar o ponto número 4. Alguma objeção no adiamento do ponto número 4? Apresentação do relatório da 50ª COSAC, não, 60ª COSAC de Viena, de passado 18 e 20 de novembro. Fica para a próxima reunião. Passamos agora ao ponto número 5, apreciação e votação da ata número 221 de 13 de março e número 222 de 14 de março. Alguma coloca-se à discussão? Alguma alteração a estas atas? Não havendo, isso também não houver objeção, submeto ambas as atas em conjunto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto número 6, último ponto, outros assuntos. Amanhã, quarta-feira, 20 de março, terão lugar as seguintes audições desta comissão. Às 10 da manhã, a audição do Sr. Ministro da Administração Interna no âmbito dos impactos do Brexit, tem a ver sempre com o requerimento feito, aprovado nesta comissão. Claro que depois se fez a sinergia com a proposta de lei do Governo sobre o plano de contingência. E às 12 horas temos a audição do Sr. Ministro das Finanças a requerimento do PSD e do CDS-PP. Relembro que o requerimento da audição do Sr. Ministro das Finanças pelo PSD foi no âmbito das funções como Presidente do Eurogrupo, que o Sr. Ministro das Finanças fez questão de responder que estaria indisponível nessa qualidade, mas que estaria disponível na qualidade de Ministro das Finanças. E o do CDS-PP tem a ver com a política fiscal da União Europeia e o modo de votação no Conselho. Está concluída a nossa reunião, que foi longa, mas muito produtiva. Muito obrigada a todos e continuação de bom dia de trabalho.